Amigos da Rádio Dos Ox, programa Conversa que Interessa, edição 293. Estamos chegando lá na edição de número 300. Com muita alegria, muita satisfação, colocamos no ar mais uma matéria para auxiliar todas as pessoas que estão nos ouvindo neste momento. Hoje vamos conversar com Alana Larissa Saraiva de Farias. Tudo bem, Alana? Você está retornando aqui ao Conversa que Interessa para a gente bater um papo aqui sobre um assunto bem na moda, bem de interesse de todos nós. Seja bem-vinda mais uma vez.
É um prazer para mim poder retornar e mais uma vez poder ajudar as pessoas de alguma forma, com algum conhecimento que eu tenha.
Alana, estamos conversando hoje em uma segunda-feira, mais precisamente no dia 24 de outubro de 2011. E no sábado e domingo aí que passaram, você teve uma grande tarefa para realizar na sua vida, né? Você participou do concurso do Enem. Fale inicialmente sobre essa experiência. Não vamos entrar em muitos detalhes agora, porque vai ser ao longo da nossa conversa.
Bom, participar do Enem foi uma experiência muito importante para mim, tanto no sentido de crescimento estudantil, quanto de saber como é, porque é uma prova muito falada nos meios de comunicação. Todos os alunos ficam na expectativa o ano inteiro para saber quais serão os temas, como será a prova. Então, para mim, foi muito importante ter participado, que foi a minha primeira prova de Enem, e também enriqueceu muito toda a minha experiência estudantil. Foi muito importante para mim.
Você fez um relato que a prova é extensa, a prova exige que você tenha atenção a muitos textos. Você fez a mesma declaração, Alana, que outros estudantes que não possuem a deficiência visual também fizeram. Você fez a sua prova em braille, você teve a ajuda de uma pessoa para lhe auxiliar na leitura. Vamos falar um pouco agora sobre o tempo que você teve disponível, a mais ou não. Enfim, vamos falar para os nossos ouvintes como é que se deu o processo com você.
Bom, eu solicitei prova em braille, ledor, tempo adicional e um transcritor para redação. Eles disponibilizaram dois ledores e a prova em braille e também um transcritor para redação. E também concederam um tempo adicional, no caso de uma hora. E eu usei os ledores para ler as provas e usei a prova braille como apoio, até para ser mais rápido em alguns momentos, enquanto eles liam os textos, eu olhava as questões ou então verificava os itens. E também umas questões de matemática, que realmente é importante a gente ver a codificação braille. Então, eles realmente concederam tudo que eu pedi, eu fui plenamente atendida. E realmente as minhas maiores dificuldades foram com relação à prova mesmo, porque mesmo com o ledor e com a prova braille, com o tempo adicional, com toda a assistência que eu recebi, eu, em um dos dois dias, eu realmente não tive tempo de olhar todas as questões. Se eu não me engano, faltaram 7 questões para eu terminar, porque realmente é uma prova muito extensa, principalmente no caso do domingo, que foi o dia da redação, que eu acabei levando um tempo para escrever o texto, e a gente também tem que ditar para o transcritor. E em decorrência disso, mesmo com todo esse aparato que eu tive, eu encontrei essa dificuldade, que eu acho que, eu acredito que seja a dificuldade de todos os alunos que fazem essa prova.
E principalmente os alunos que têm deficiências visuais. Talvez você tenha colocado uma informação importante, Alana, no sentido que você pediu tudo que foi lhe oferecido. Existem pessoas que acham, não, se eu pedir em braille, a prova em braille, então eles não vão me disponibilizar para mim uma pessoa para fazer a leitura da prova em tinta, né, digamos assim. E quem sabe um dia a gente possa até solicitar um software, né, um DOSVox, né? Quem sabe, hein, Alana? Alana, em relação aos gráficos, a parte gráfica da prova, principalmente geografia, né, que às vezes aparece muitos gráficos, alguma coisa na área da matemática ou de ciências, enfim. Essa questão gráfica, como é que vê o gráfico na sua prova em braille?
As provas do Enem, historicamente, são conhecidas por serem provas bastante ilustradas, eles realmente oferecem muitos gráficos, não só na parte de matemática e geografia, com os mapas, com as estatísticas, mas também nos textos de português, eles oferecem quadrinhos, charges, tirinhas. Eles realmente oferecem um universo de ilustrações, juntamente com os textos, até acho que para tornar a leitura mais agradável e ilustrar melhor os temas. Mas realmente essa parte gráfica, eles tiveram muita atenção no sentido de que tanto a prova Braille vinha todas as descrições, tanto nos gráficos de geometria, como nos gráficos de geografia, como na transcrição das imagens que haviam nos textos, alguns itens que tinham gráficos, todos a descrição vinha na prova Braille e também vinha na prova do Ledoux, para que ele pudesse auxiliar. Então ele contava com o gráfico e já com a transcrição. E em Braille vinha a descrição do gráfico, caso a gente tivesse alguma dúvida. Alguns gráficos de química também, eles fizeram uma adaptação e veio o próprio gráfico mesmo, sem a transcrição. O próprio gráfico, no caso, era uma questão que falava de química orgânica, que tem muitos gráficos sobre cadeias carbônicas. Então veio esse gráfico, do jeito, sem a descrição, mas o gráfico em si. Então, na minha opinião, foi, nesse aspecto, bastante satisfatório, porque eles tiveram essa preocupação de até gráficos que não necessitavam, talvez, de uma descrição totalmente, de uma descrição mais completa, porque eram gráficos apenas ilustrativos, mas mesmo esses, eles descreveram e todos os detalhes, no caso de personagens, como estavam vestidos, como estavam andando, qual era a expressão. Eles tiveram muita atenção, até acho que pelas reclamações de provas anteriores, que eu conheci colegas que fizeram e que reclamaram realmente que é uma prova que tinha muitos gráficos, então houve essa preocupação.
Certamente, Alana, como aconteceu com diversas pessoas por esse Brasil, pessoas que entraram na escola, né, inclusiva, na escola regular, mas tendo uma deficiência visual, há uma defasagem muito grande, né? Durante muito tempo as escolas não trabalharam esse aspecto de você avaliar um gráfico, de você avaliar uma função, por exemplo. Até quando surgiram equipamentos, né, inovações como o multiplano do grande professor Rubens Ferronato, o DOSVOX, né, do professor Antônio Borges. Então, antes de tudo isso, e hoje em dia também, como é que é a escola hoje em dia, na sua opinião, Alana? As pessoas com deficiência visual estão tendo acesso, os professores estão capacitados, habilitados a trabalhar com os alunos? Essas salas de atendimento especializado, na sua opinião, pelo que você escuta falar dos seus companheiros, das suas companheiras, está funcionando, o que precisa ser mudado? Nossa, quantas respostas você tem que me dar agora, hein?
É verdade. Eu terminei o ensino médio há 2 anos, mas eu acredito que muitos dos problemas que eu encontrei, os alunos continuam tendo muitas dificuldades, porque o processo de inclusão realmente é um árduo caminho, não só na escola, como na sociedade em geral. Porque as pessoas fazem uma confusão muito grande entre as nossas limitações e que mesmo com essas limitações nós podemos fazer tudo que uma pessoa que enxerga faz com adaptações. Então, a dificuldade da escola regular é essa, é de realizar essas adaptações. Então, são professores que dão aula há 10, 15, 20 anos e que, de repente, nunca encontraram uma pessoa com necessidades especiais. E que não é porque o professor seja ruim ou não tem atenção, é simplesmente a técnica como ele dá aula não ajuda a gente. Principalmente, que eu acho que são as maiores dificuldades com matemática, física e química, que são matérias que em alguns pontos são extremamente gráficas e exigem que o professor realmente saiba explicar com clareza e adaptando a nossa realidade. Porque tem muita coisa que, de fato, precisa ser adaptada. Nas escolas, a inclusão, eu creio que, além dos professores, a maior dificuldade é porque ainda não existe uma forma de a gente ter acesso, de fato, ao conteúdo, se não for uma pessoa ditando para a gente, se não for o professor falando com mais clareza. Ou seja, a escola, ela realmente é feita para quem enxerga ou para quem não tem nenhuma deficiência. E quando a gente chega numa sala com 70, 80 alunos, em que realmente a gente tem que se virar, a dificuldade se torna ainda maior, porque você depende do professor e depende dos outros alunos também. Com relação à questão do atendimento especial, eu tenho notado uma grande evolução com relação aos concursos em geral. Conheço muitas pessoas que fazem concursos, concursos federais, eles já oferecem no ato da inscrição, eles já disponibilizam para você fazer a prova com software, com ledor ou prova em braille. E eu já fiz prova usando o computador e realmente é muito mais rápido, muito mais prático. A gente tem muito mais possibilidade de navegar na prova, de voltar para o texto, de voltar para os itens, que essa facilidade realmente com braille a gente não tem. A gente está na questão, aí para voltar para o texto tem que voltar às vezes 2, 3 folhas, e aí ainda vai procurar. Então, o computador oferece essa possibilidade de você ter uma navegação mais rápida no conteúdo da prova. Então, realmente, na questão dos concursos, eles estão realmente cada vez mais preocupados em oferecer um melhor atendimento para aqueles que querem prova em braille, para aqueles que querem ledor e para aqueles que preferem usar o computador. Até a redação, existem alguns concursos que já oferecem a possibilidade de você já editá-la no computador. Então, eu creio que, com relação a isso, nós estamos indo muito bem. E já a escola, eu acho que ainda são necessários alguns passos para que o aluno possa realmente se sentir incluído. Porque a grande maioria das escolas realmente não tem preparação nem estrutural, nem com relação aos professores e os próprios alunos, não tem noção da realidade, da necessidade da gente. Então, o sistema ainda está muito falho.
Muito bem. O seu depoimento foi bastante esclarecedor. Peço até às pessoas que nos escutam que divulguem para os gestores públicos das suas cidades, para a Secretaria de Educação, enfim. Diga que existe a Rádio Dos Vox, que existe um programa Conversa que Interessa, onde são tratadas coisas que às vezes não saem na grande mídia e que pode ser observado, escutado, né, por pessoas que possam transformar de alguma forma essa nossa sociedade terrestre. Então, Alana, você fazer uma redação no braille, você às vezes tem que apagar o ponto, você tem que tirar a reglete, voltar para aquela posição onde você estava, isso demanda tempo, né? E você fazendo a edição da sua redação no editor de textos, você vai ter muito mais agilidade, mais flexibilidade, até mais competitividade com os outros que estão participando do concurso. Alana, você espera, como todos nós esperamos também, né, um resultado positivo da sua classificação no Enem. A universidade, você vai chegar lá na universidade em qual curso?
Bom, eu me inscrevi para Direito, que sempre foi o meu sonho de me formar em Direito. Eu já havia tentado fazer vestibular ainda na época em que era feito pela própria UFC, e eu não obtive êxito. E eu nunca tinha feito o Enem porque não era obrigatório. As pessoas sempre falavam que era uma prova imensa, muito extensa. Então, na época, quando eu fiz vestibular, eu fiz apenas vestibular da UFC e não obtive êxito. E tentei o Enem na expectativa de alguma forma, conseguir entrar na universidade, seja por meio de conseguir uma vaga na faculdade particular, ou, se não for possível, uma aprovação pública, fazer um financiamento, enfim, escolher uma das possibilidades que me forem dadas de acordo com o meu resultado, que o Enem, no ato da inscrição, a gente se inscreve numa série de programas para justamente visar o ingresso na universidade, de alguma forma. E eu fiz com esse intuito, de poder cursar Direito, que sempre foi o meu sonho, de fazer esse curso, fazer concurso com relação ao Direito específico, que sempre, desde que eu fiz o ensino médio, que já está 2 anos, que eu continuo almejando esse sonho, e eu espero agora, no próximo ano, de alguma forma, obter êxito.
Muito bem. A Alana Larissa é funcionária da Sociedade das Ciências Cegos, trabalha no setor da imprensa Braille, Rosa Baquite, e vou fazer aqui uma previsão, certo? O Conversa que Interessa estará em algum momento, em alguma das suas edições futuras, entrevistando aqui a doutora Alana Larissa Saraiva de Farias, a mais nova advogada no estado de Ceará. Acredita nisso, Alana?
Eu quero acreditar plenamente que suas previsões sejam realmente concretizadas, porque realmente vai ser um prazer para mim poder retornar e contar essa experiência enquanto universitária, que em alguns aspectos eu acredito que seja parecido no sentido de inclusão, porém eu acho que deve ser mais complicado, porque realmente a universidade já é complicada por si só. porque a gente trabalha e tem que estudar e tem que encontrar material acessível para fazer um bom curso. Então, vai ser um prazer para mim poder retornar e contar como foi a experiência, quais foram as minhas dificuldades, quais foram aonde eu me desenvolvi e falar melhor da minha área com precisão, uma vez que eu vou ter feito um curso para realmente me especializar, e falar sobre, sei lá, direito do trabalho, que é onde eu pretendo atuar, o direito administrativo, que sempre eu sempre gostei muito também, enfim, poder compartilhar com vocês essa experiência e a gente comparar essa edição com a edição futura, até para servir de incentivo para as outras pessoas que nos escutarem, para que realmente sigam em frente e realizem seus sonhos, seja na parte didática, seja na vida como um todo.
E lembramos que a Justiça do Trabalho, né, já tem um desembargador, né, com deficiência visual, tá certo? Que trabalha acho, em Curitiba, no Paraná. Depois podemos até agendar uma matéria sobre este assunto também. Alana, mais uma vez, o Conversa que Interessa agradece, né, por você estar aqui participando desse bate-papo. Este é o objetivo do programa, é divulgar, mostrar coisas que estão obscurecidas, né, pelas grandes mídias, não só do Brasil como do mundo, já que estamos na internet. Agradecer a você pelo incentivo que você dá ao nosso programa, ao nosso trabalho. Quando você pergunta, Paulo, quando é que vão voltar as edições novas? Tá certo? Já, graças a Deus retornamos já. Estamos tocando em frente o nosso barco. Então, te agradeço, coloco o microfone à sua disposição para você dar aquela mensagem aos alunos, às pessoas com deficiências visuais que pretendem enfrentar a sua caminhada educacional de forma altiva e determinada.
Bom, primeiro, como eu disse no início do programa, para mim também é uma satisfação poder fazer mais uma edição do Conversa que Interessa, que eu tantas vezes acompanhei, como você mesmo disse, cobrei por novas edições, porque sentia falta. Eu acho muito importante a existência de programas que realmente debatam temas importantes para os deficientes visuais e que acabam influenciando na vida também de outras pessoas. É necessário esse processo de discussão, de debate, para que haja melhora. Né? Não há evolução sem discussão. Então, eu acho muito importante a gente tá aqui discutindo, conversando. Espero ter a oportunidade de voltar outras vezes para conversar outros temas. E o que eu tenho a dizer para as pessoas que fizeram Enem, que fazem provas de vestibular, que fazem provas de concurso, é que é um caminho árduo, difícil e longo. E muitos desistem antes de chegar. Mas, com persistência, eu acredito que seja, sim, possível, até porque eu conheço muitos companheiros que, depois de 5, 10 anos estudando, conseguiram passar no concurso. O meu marido é um exemplo vivo disso. Ele é a minha inspiração, porque ele passou 10 anos estudando para um concurso e conseguiu se formar em jornalismo e conseguiu passar no concurso federal. Então, ele realmente é o meu incentivo. E eu tento passar isso para as outras pessoas. Que, por mais difícil que seja e cansativo, estudar é cansativo, é difícil, a gente não passa numa prova e fica desanimado, mas é um processo. É uma frase que eu sempre repito. Concurso, vestibular, a gente faz até passar. E um dia a gente passa. Então, o importante é persistir e fazer aquilo que você gosta. Porque não adianta você passar na primeira vez no vestibular e se formar num curso que você não gosta, que você fez apenas para ter um nível superior. A gente acaba se tornando um péssimo profissional e não obtém satisfação. Então, o que eu tenho a dizer é que realmente haja a persistência, porque o fruto da persistência é a vitória e o aprendizado. E muito obrigada a você, Paulo, e a todos que ouviram o programa.
Temos uma pauta a construir lá com o José Roberto Santiago, hein? Diga ao seu marido que ele vai ter que aparecer por aqui também. Agradecemos também a Ana Paula, operando a máquina do som ali, o Alexandre Almeida, sempre nos apoiando também nesse trabalho, e a Sociedade de Assistência aos Cegos, que nos mantém firmes e fortes no Conversa que Interessa. E a vocês, ouvintes, também, que são as razões dos nossos esforços. Até o próximo encontro.
Ajuda o nosso